Alô, alô, você que acompanha o ContoCast, sejam muito mais que bem-vindos. Aqui quem fala é Alexandre, seu narrador, e hoje eu estou trazendo mais um capítulo do Blade Master. O capítulo 8 foi bem importante para a história, então eu espero que vocês tenham prestado muita atenção, assim como esse capítulo 9 também vai ser. Esse capítulo de agora tem uma peculiaridade em relação aos outros que já passaram. Eu vou introduzir diversos personagens, então eu não vou fazer uma voz para cada um, como eu tenho tentado fazer aqui com os que já apareceram até então, porque não vai ter voz para fazer para todo mundo, é impossível. Eu teria que fazer uma voz muito caricata se fosse fazer e não dá, sem condições, beleza? Então eu vou só dar uma interpretadinha para vocês saberem quando é um cara ou quando é uma mulher que tá falando, e um personagem ou outro ali eu vou dar uma entonaçãozinha diferente, beleza? Então é isso, coloquem seus fones, lembrem-se de aconchegar em sua cadeira, sofá, poltrona, cama, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, e boa jornada. Capítulo 9. Lotus. O galpão era um tanto grande e devia ter cerca de 20 metros de largura por uns 30 de comprimento. Era espaçoso pela vista que tinha do lado de fora. Pude ver que na entrada existiam diversas árvores frutíferas e um pequeno lago com alguns peixes. Claire disse que plantaram algumas árvores ali para que pudessem ter lanches fáceis e por perto, sem que precisassem gastar muito ou ir até algum lugar longe para buscar. Eram árvores de diversas estações, assim teriam frutos o ano inteiro. E tendo a pequena cozinha dentro do galpão, tinha grande utilidade. Ela também não gostou muito quando eu chamei de galpão. Pediu que eu chamasse de dojo ou de QG, que era algo bastante importante e de profundo carinho para ela e para o irmão. Concordei para não haver nenhum tipo de atrito desnecessário, mas não tinha muita cara de dojo não, até que eu pude olhar por dentro. Ao chegar na porta, ela fez uma identificação de digital e digitou uma senha num painel que havia na parede, fazendo assim a porta se abrir. Quando entramos, preciso dizer que eu fiquei embasbacado com o que eu vi, e de queixo caído. Estávamos em um corredor climatizado, completamente ambientado como um verdadeiro dojo. Diversas portas e placas em formato de pergaminho indicando o que era cada uma delas. As primeiras eram as portas da cozinha e a sala de repouso. A cozinha era pequena, mas muito bem equipada, organizada e limpa. A sala de repouso tinha sofás, puffs e tapetes acolchoados, além de alguns joguinhos de fliperama. Logo ao lado, haviam plaquinhas de madeira com o nome do pessoal, verde de um lado e vermelho do outro, mostrando se a pessoa estava no local ou não, respectivamente. Além dessas portas, existiam as dos dormitórios. Um lado ficava masculino e no outro feminino. Apesar da proximidade, ninguém desrespeitava o local do outro. Eram extremamente respeitosos quanto a isso, afirmou Claire. Depois, vinham os banheiros e suas divisões por sexo também. Eram, além de banheiros, vestiários. Tudo feito com bastante organização e cuidado. Nicholas idealizou isso tudo. É um pouco complicado digerir o fato de o seu mentor ter partido rumo ao mau caminho. Entrou de cabeça. Tão fundo que se tornou parte do topo da pirâmide da operação. Talvez até o líder da organização criminosa. Que parece bem grande, por sinal. São organizados e numerosos. Como ele pôde nos enganar? Falou Claire, visivelmente decepcionada, apesar de parecer um pouco nostálgica. Por último, havia uma porta ao final do corredor. Esta dava em dois lances de escada. Um para cima, onde estava a sala de reuniões, sala de meditação e dois quartos para visitantes. Já a escada de baixo dava para uma ampla sala de treinamentos. Lá era onde estavam as pessoas do dojo, todos treinando focados, mas logo dispersaram ao ver Claire retornando e o sujeito desconhecido que a acompanhava. Quem é o rapaz? Perguntou de cara um homem que Claire chamou de Robert. Esse é o Blade Master. Nero, seu nome. Respondeu Claire. Todos pararam para fazer uma breve análise sobre mim e uma jovem quebrou o silêncio. Ele não parece forte. Ele nem parece um combatente. Tem até um físico legalzinho, mas não parece um guerreiro digno do título, não. Disse ela. Eu sei, Akira. Não precisa dizer isso assim. É um pouco indelicado, não acha? Reclamou Claire com a moça que agora sei como se chama. Ao todo, tinham 5 pessoas lá na área de treino e alguns espalhados pelo local. Contando com Claire e Marcus, o clã possui 14 integrantes. Eles não se ranqueiam, pois cada um tem sua especialidade e não gosta de criar competição interna. Apenas basta saber que todos eles são extremamente habilidosos no que fazem e que podem contar com eles como companheiros no combate ou situação de risco. Venham, vamos para a sala de reunião. Há muito que eu quero falar para vocês dessa viagem, disse Claire em tom positivo. Todos então se agruparam na sala e assumiram suas cadeiras. Claire mandou que eu sentasse onde deveria estar Marcus. Onde está o Mark? Perguntou um homem. Eu irei falar sobre isso, Billy. Disse ela com um pouco de tristeza. É bom ter você de volta, líder. Falou uma outra mulher percebendo o tom de tristeza da Claire, mesmo sem saber o que houve. Claire agradeceu pelo carinho da Jane, tomou um pouco de fôlego e começou a contar tudo o que havia acontecido desde o momento em que saíram do dojo em peregrinação até o momento que chegamos ao local. Todos ficaram abismados com o que Nicholas havia se tornado e com o que poderia ter acontecido com Marcos. Vocês nunca venceram o desgraçado do Nicholas numa luta. Será que ele conseguiu mesmo se safar dessa? Perguntou Dave. Não seja tão irresponsável com suas palavras, imbecil. Repreendeu dando um tapa na cabeça do rapaz do Sérgio. Você sempre fala merda, não é mesmo? Carl falou com a testa franzida. Mas então, nada contra vocês ou algo do tipo, mas... Minha família é nobre e eu não posso sujar o nome dela na instituição que promoveu um traficante desse calibre. Eu estou me retirando do grupo. Me desculpe, Claire. Falou enquanto saía da sala a Mara. Phil, Dre e Roy fizeram o mesmo. Eles eram a guarda pessoal dela. Claire apenas observou. Ao fecharem a porta, ela perguntou se mais alguém tinha algum problema com isso e se queria sair também do local. Carl, Sérgio, David, Akira, Jane, Robert, Billy e Pietro decidiram que iriam permanecer independente de qualquer coisa. Que a imagem do grupo não iria perecer junto à moral do Nicholas. Que a integridade que todos ali mostraram ao longo dos anos vence qualquer rótulo. Mesmo as pessoas tendo um certo receio de ver outras armadas, eles têm um certo prestígio. A Claire me falou em nossa conversa até aqui que o grupo faz diversos trabalhos sociais e ações beneficentes, o que ajuda com a imagem. Além dos integrantes do grupo de combate, anteriormente 14, agora temos 10. Ou 9, se desconsiderarmos o fato da ausência do Marcos e que eu não sou parte deles. Existe um integrante que a Claire chamou de Crânio. Esse era o seu codinome, claro. Seu nome verdadeiro era Barry. Mas ninguém praticamente o utilizava. O apelido era por dois motivos. 1. O cara era um mago da informática, tecnologia e ciências. E 2. Ele tinha a cabeça de um tamanho um pouco desproporcional. Era um homem adulto com cerca de 40 anos, mas ele parecia um garoto de 14. Era esguio, não tinha barba, o cabelo parecia ter sido cortado com a tigela na cabeça dele. Era um ser... singular, em diversos sentidos. Ele também era aquele que tinha informações sobre a Verna Empreendimentos. Estávamos sem aguentar mais de tanta ansiedade para saber coisas novas. Ter acesso aos bancos de dados ou qualquer coisa, qualquer tipo de informação valiosa. Qualquer coisa que nos desse uma pista de como acabar com tudo isso que estava acontecendo. Quanto tempo, Barry? Já tem um tempo que não nos vemos. Recebi o seu chamado. Infelizmente, como já sabe, meu irmão desapareceu. E você deve ser a única pessoa a quem temos acesso que sabe algo sobre as entranhas da Verna Empreendimentos. Falou Claire com um pequeno sorriso no rosto.
Pois bem, minha jovem. Já faziam alguns meses mesmo. Eu estive enfurnado na empresa e não pude vir com tanta frequência. É complicado ser tão desejado.
Todos reagiram com um leve riso, inclusive o Barry.
Mas então, querida, esta coisa do jogo na vida real é muito verdade. Eu estive estudando alguns dados que coletei lá dentro e queria compartilhar com vocês.
Disse o Crânio enquanto puxava um projetor e apagava as luzes da sala. Barry mostrou um sistema de inteligência artificial bastante avançado. Disse que era o que a Verna Empreendimentos usou para conseguir trazer o jogo para o mundo real. Ele disse que as pessoas que estão acordadas são divididas em duas condições diferentes. O primeiro grupo são as pessoas que consumiam ingeríveis da Verna Empreendimentos, nos produtos vendidos principalmente nos sucos, onde estavam sendo plantados os Atom Bolts, como ele chamou. Apesar de não possuírem tamanho atômico, como o próprio nome sugere, são as menores criações com inteligência artificial do mundo inteiro. Eles se hospedam nas pessoas e criam uma conexão com um servidor na sede da empresa, onde é guardado 24 horas por dia, 7 dias por semana, num local que apenas um seleto grupo de pessoas sabe onde está. E o segundo grupo são pessoas que não consumiram nenhum tipo de produto da empresa desde que começaram a implantar os robôs. Logo, não são afetados pelos infelizes. Pessoas que ingeriram os Atom Bolts e tinham conta no jogo receberam permissão para ficarem acordados e jogarem. Se tivessem emitido uma certa quantidade de informações, é claro. Tudo isso era captado pelos robozinhos. Pessoas que jogaram pouco não tinham como participar, pois não eram considerados empenhados o suficiente para entrar esse grupo. Ele também falou sobre as gemas da vida, quando perguntamos. E que o que ele disse foi...
Elas forçam os robôs a levarem as células do local danificado ao limite para que façam a restauração da área, quase que imediata. As células são energizadas e quase que num bum. Elas se multiplicam numa velocidade alucinante, o que causa um súbito cansaço após o seu uso.
Ele disse não saber muito mais que isso, mas disse que o único jeito de fazer as pessoas dormindo despertar é desligando o sistema pelo servidor, ou destruindo mesmo. Quando perguntamos aonde ficava o servidor, ele não soube dizer com precisão, mas afirmou que havia três possíveis pontos. O primeiro, Zona Petúnia. Esta é onde se localiza a sede da Verna Empreendimentos. Existe um grande subsolo no local, além da vasta extensão de terra que a mesma ocupa. Segundo lugar, Zona Papoula. Lá é o pior lugar de todo o continente, como vocês já estão sabendo. dizem que a Verna tem uma filial lá, apenas para fazer testes em seres humanos descartáveis, vamos dizer assim. Mas nunca conseguiram provar nada. Pode ser que esteja lá também. E terceiro, eu ouvi dizer que existe um grande submarino da empresa que fica andando em círculos pelo continente. Dizem que lá é onde eles guardam suas principais invenções, pois estão tecnicamente fora da jurisdição e não precisam cumprir uma série de protocolos. Mas, como sempre, ninguém consegue provar nada. Eles sempre cumprem a transparência com seus clientes, credores e o governo continental.
É muito difícil dizer onde está o servidor. Além do mais, pode ser compartilhado. Pode ser que em cada um desses lugares exista um servidor plantado. Dessa forma, o sinal ficaria sempre estabilizado. Sempre que um servidor tiver problemas, outro se ativa para segurar as pontas.
Contou Barry com um tom levemente angustiado.
Resumindo, é impossível entrar nesses lugares ou há algum jeito que a gente pode dar?
Indagou Akira. Barry falou que não dá pra prever, mas baseado no local onde trabalhava, lá na Zona Petúnia, todos os lugares são incrivelmente bem guardados. E nesse momento ele é considerado um desertor. Logo, não consegue mais ter acesso às suas credenciais da empresa ou ao sistema interno.
Vamos ter que bater a cabeça por fora, não é? Indaguei. Exatamente, meu jovem, disse Barry.
Nós sabíamos que não seria fácil e precisávamos de um plano bem estruturado para fazer isso acontecer. Antes de tentar expressar qualquer coisa, Claire tomou a palavra para si.
Tem algo mais que possa nos ajudar, Crânio?
Claire pergunta.
Por agora, é tudo que eu tenho de útil, disse Barry.
O silêncio tomou conta da sala por uns instantes, quando foi quebrado pelo Pietro.
Por que deveríamos tomar alguma atitude sobre isso? Sei que afeta todos diretamente, mas... tirando a ordem do Michael Werner, não temos nenhum motivo para entrar nesse jogo insano. Pietro falou calmamente.
Eu concordo. Nós somos apenas pessoas comuns. Como é que vamos enfrentar uma corporação do tamanho da Werner Empreendimentos?
Sérgio coloca sua opinião na mesa. Billy balança a cabeça, concordando com o que foi dito pelos seus companheiros. E Sérgio também dá a entender que concorda com o que já foi dito. Já estava imaginando que o grupo perderia mais alguns integrantes quando David falou algo intrigante.
Eu não sou muito inteligente, mas...
sou bom em descer a porrada.
A gente poderia seguir esse caminho, não?
Disse com simplicidade David.
Sérgio esboçou que poderia vir a ser um tapa na cabeça do David quando Carl chamou sua atenção ao exclamar.
Boa! Finalmente alguém falando algo que me parece interessante. Eu não quero saber do jogo, nada do tipo. Meu negócio é sentar a mão. E se for pra destroçar esses caras, contem comigo.
Falou sem esconder nem um pouco a sua empolgação. Jane era claramente muito centrada e séria, e mesmo nessa situação, ela nem demonstrava estar em dúvida do que fazer. Assim como Robert. Ele se vestia parecido com Rick, o seu diferencial era uma touca. Ambos deixaram bem claro que estariam ao comando da sua lida. Akira já se demonstrou um tanto empolgada, parecia seguir muito o que a Jane falava. Era quase como uma seguidora da mulher, com personalidades um pouco diferentes, mas sempre fiel. Claire, então, vendo tudo aquilo que acontecia na sala, decidiu tomar posição.
Pessoal, eu não posso tomar uma decisão monocrática aqui. Não posso exigir nada de ninguém. Vejo que alguns optam por ficarem numa boa e não fazerem nada, enquanto outros querem partir para a ofensiva sem pestanejar. Não podemos fazer as coisas na loucura. Apesar de não poderem mais utilizar armas de fogo desde que nosso planeta sofreu tudo o que já sabemos, a Verna Empreendimentos tem uma lista seleta de guerreiros habilidosos em seu quadro de segurança. E, dada a situação atual, quem garante que não exista uma ou outra arma de fogo escondida? Seja lá o que formos fazer, temos que pensar bem como faremos, disse ela em tom firme. Todos concordaram com o que ela falou. Barry, inclusive, adicionou uma informação que corrobora com a declaração da Claire.
A Verna Empreendimentos não apenas contrata seus seguranças, como ela os seleciona. E faz isso com um grande primor. Existem alguns níveis na hierarquia de seguranças. A empresa os posiciona na mesma ordem dos rankings do Blade Master, ignorando apenas o ranking inicial, os Blinks. Eles têm o seu próprio mestre das lâminas também. É um jovem muito habilidoso com adagas. Sua face é um mistério até hoje, até mesmo para os integrantes da empresa. Apenas sabem que ele é filho do próprio Mikkel. Yuri Lanciel Werner é o seu nome. O chefe nunca expôs o seu filho para a mídia. Pra ser exato, esse filho sequer existe oficialmente. Dizem que é um bastardo. Apenas conhecemos o futuro herdeiro, Mikael Werner.
Explicou Barry. Eu achei o nome meio egocêntrico, o que foi concordado pela Akira com a frase: era melhor ter chamado de Mikael II. Claire dispensou todos para que pudesse organizar melhor o pensamento e definir quais os próximos passos que ele iria tomar. Todos foram saindo da sala, até que Carl virou pra trás e falou algo que me deu um certo nó na garganta.
Certo, certo. Por agora temos esse assunto como encerrado, mas me diz aí,
O que faremos com esse cara que você trouxe? Você falou que ele é o Blade Master e blá blá blá, mas ele é habilidoso mesmo ou só peso morto? Disse enquanto me encarava. Ele veio andando em minha direção com uma postura nada amistosa, quando foi interrompido pelo braço da Jane. Quase dava pra ver as fagulhas saindo ao cruzarem olhares. Mal passa um perrengue e outro já vem. Pensei. Bom pessoal, o capítulo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado também da arte nova que eu fiz pra esse capítulo da Lotus. Então, se vocês curtiram, vão lá, por favor, no Instagram. Vai estar postado lá a estrutura do campeonato já. Então, curtam, por favor, a arte. Se vocês acharam bonita, comentem alguma coisa. Lembrando, o Instagram é @conto.cast. E lá você pode interagir comigo. Pode falar comigo lá que eu respondo. Qualquer dúvida, curiosidade, eu posso estar respondendo pra vocês. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fiquem bem e até a próxima.